Começando mais um episódio do Grosso ST. Hoje não é quinta-feira, dia 27 de 2023. Hoje é sábado, dia 29 de 2023. São 11h57 da manhã. Então, menos um sábado na sua vida. Hoje o dia começou com a seleção feminina daqui do Brasil perdendo de 2-1 para a França, porque a técnica é uma professora pardal que nem o Adenor, vulgo Senhor Tite. Então, as meninas aí estão correndo o risco de não classificar para a segunda fase da Copa do Mundo Feminina, o que seria uma tragédia para o futebol feminino nacional. E tudo por causa dessa técnica, essa tal de Pia. Nunca jogou uma bola, jogou onde? Não sabemos. Então todo mundo aqui prestar apoio à nossa seleção feminina de futebol feminino. Mas hoje aqui a gente vai tratar de um assunto que não é futebol, mas eu quero deixar aqui a minha indignação com a professora Pardal. E também não vai ser sobre o Berserk, como você pode observar aí no título e na foto do podcast, não vai ser comentando os volumes 17 ao 30 do Berserk, porque eu disse no último episódio que eu fiz sobre o Ryan Gosling, que é literalmente eu, que o próximo episódio seria sobre o Berserk, já que eu farei uma trilogia de episódios sobre Berserk, falando sobre os capítulos e o que eu achei de cada capítulo, como que eu fiz mês passado. Só que não consegui ler por motivos que eu não li. Simplesmente eu tava lendo outras coisas. Comecei, durante esse tempo também, comecei a ler o livro A Garota do Lago. Terminei de ler os livros sobre a Revolução Salvadorenha. E lendo outras coisas. Muito tempo também vendo TikTok. E trabalhando, porque eu sou da pertencente da classe trabalhadora brasileira, mundial. Então aqui, durante esse tempo que eu, além de ver no TikTok, eu tava vendo filme. E aqui, falando sobre filme, a gente fala sobre esses sete filmes dessa franquia que eu absolutamente não gostava, mas que eu passei a gostar depois que eu assisti os filmes, já que eu gostava, não gostava sem ter assistido. E é claramente que eu estou falando sobre Missão Impossível. Como você leu aí no título, esse é um episódio aqui falando sobre a saga ou a franquia de filmes Missão Impossível, estrelada pelo astro de Hollywood, Tom Cruise, que é imortal porque ele faz parte da Cientologia. Só que, depois que eu vi os filmes de Missão Impossível lá no Star Plus, não estão me pagando aqui para falar sobre do Star Plus, mas eu estou divulgando, só aqui para mostrar que não estou sendo pago. Esses filmes também estão no HBO Max, que vai virar só Max, que é uma ideia idiota, mas vai virar, assim como o Twitter virou o X, e não é mais Twitter. E não é mais um passarinho azul, é simplesmente um X, que é outra ideia estúpida do Elon Musk, do bilionário idiota Elon Musk. Mas vamos começar aqui a falar sobre Missão Impossível. Depois que eu vi os sete filmes, eu fui ver a saga do Pee-wee, que é um canal que eu gosto muito no YouTube, o canal Pee-wee. E eles lá disseram que o Missão Impossível é derivado de uma série que existiu antes. Então tinha uma série de Missão Impossível, que é irrelevante para esse episódio aqui, porque eu não vi a série. Só queria dar essa informação que eu vi lá do canal Piuí. Se tiver errado, podem cobrar o Léo e o Miguel. Não me responsabilizo pela essa informação, mas a fonte eu dei. Então, Missão Impossível é uma franquia de filmes de espionagem e de coisas impossíveis começadas no ano, no ano na década de 90. Mais exatamente no ano de 1996, o filme original Missão Impossível foi lançado. Só que, abrindo um parênteses, eu vi o primeiro filme acho que tem 2 semanas. Foi quando eu vi esse filme, eu vi os sete filmes, os seis filmes em 2 dias. Depois, uma semana depois, eu vi o sétimo filme no cinema. Então, as informações do filme vão estar embaralhadas aqui na minha cabeça. Para contribuir com o ST do podcast e desse episódio, que vai ser muito ST, já que está embaralhado a história do filme aqui na minha cabeça. Mas eu vou tentar ao máximo passar a informação da maneira mais clara e desinformativa que eu puder. Então, Missão Impossível 1, de 96, com direção de Brian De Palma, que também dirigiu Scarface, que tem no seu elenco o grandíssimo ator Al Pacino, que também fez Poderoso Chefão. Isso aí. Por que eu estou escolhendo fazer um episódio sobre Missão Impossível? Dois motivos. O primeiro, que eu já falei antes, que é porque eu não consegui ler os volumes do Berserk. E outro, Porque a gente tá agora nesse mês de julho, no final de julho, no início de agosto, onde lançou o Missão Impossível 7, Acerto de Contas, se eu não me engano, esse é o nome. Mas uma semana depois lançou o Barbie e lançou o Oppenheimer, que escorraçou o Missão Impossível 7 das salas de cinemas e do IMAX, o que eu achei uma sacanagem, já que o filme é muito bom, já adiantando aqui minha opinião. É muito bom. Mas aqui então, esses são os dois motivos que eu tô fazendo esse episódio de Missão Impossível. Então, Missão Impossível de 1996, filme original. Ele é o. Eu acho que ele é o mais genérico que tem, e ele ainda. Ele é o mais genérico, mas também ele é o mais icônico, já que ele tem aquela cena do Tom Cruise pendurado numa sala branca. E também eu diria que ele tem o ineditismo de ser original, então ele é muito bom por isso. Ele tem o mérito de ser o primeiro, mas ele não é o melhor. E também nem é o que eu mais gosto da franquia, mas eu reconheço pelo ineditismo. Nem sei ineditismo porque tem a série, né, de Missão Impossível. Mas a gente esquece. Mas ele é muito bom. E ele conta aqui a história do Ethan Hunt, que é o nada mais nada menos Tom Cruise, onde toda a equipe dele é assassinada e ele tenta comer a mulher do chefe dele enquanto ele tá numa missão impossível para roubar o. Ele quer roubar. Acho que é um negócio que tem as senhas, não, tem é uma lista de nome dos assassinos dessa força-tarefa da Missão Impossível. Então ele tem que roubar e negociar. Eu não lembro mais porque que ele queria roubar essa coisa, mas eu lembro que ele queria comer a mulher do chefe dele. E o chefe dele não estava morto, estava vivo esse tempo todo e está tentando roubar essa lista também para poder vender. Só que esse chefe é do mal e o Ethan Hunt é do bem. É isso, o filme é isso. Missão Impossível 1, ele. Eu não sei porque. Agora que eu descobri que tem a série de Missão Impossível, ele perde essa coisa de ser do ineditismo dele, porque a trilha já tava na série, a história já tava na série, o negócio das máscaras já tava na série. O que tem aqui é o Ethan Hunt e a cena lá do quarto branco, da sala branca lá na agência da CIA, onde ele vai roubar. E a cena é muito foda, já que ele tá lá pendurado no cabo, é tudo em silêncio. Mas esse filme aqui, acho que ele é bom, mas também tal, ele não é o mais esquecível, porque tem um. Eu não sei se ele é o mais esquecível, mas ele é inofensivo. Mas ele é um bom começo para uma franquia de espionagem. E aqui, como a gente tem esse artifício de ser uma missão impossível, e o Ethan Hunt, ele é um personagem que ele tem carisma, o Tom Cruise tem carisma aqui para interpretar esse personagem. É uma coisa que a gente só vai ver crescendo com o passar da franquia mais à frente. Missão Impossível 2, de 2002, dos anos 2000. Então, 4 anos depois, Tom Cruise volta para fazer reprisar seu papel como Ethan Hunt no Missão Impossível 2. E eu tenho que dizer que muita gente diz que esse é o pior Missão Impossível que tem, mas eu gosto dele porque ele é totalmente brega. E ele aceita a breguice desde antes da sua concepção, já que o Tom Cruise pediu para o vocalista do Limp Bizkit, Fred Durst, fazer uma trilha original para o filme de Missão Impossível 2, que é o Take a Look Around. Então, se tem Limp Bizkit na trilha, logo e automaticamente o filme é bom. Essa é a regra do cinema, tem Limp Bizkit é bom. Então, Missão Impossível 2, a história é um cientista maluco russo criou um vírus mortal que pode matar o planeta, mas ele também criou o antivírus. Se eu não me engano, o nome do vírus é Quimera e o nome do antivírus é Belerofonte. E tem aqui o Tom Cruise se encontra com a mocinha, eu acho que o nome dela é Nia, se eu não me engano, ou Bia, alguma coisa assim. E o Tom Cruise tem que. Ele se envolve romanticamente com essa mocinha. Só que aí ele tem que botar essa mocinha para se envolver com o vilão do filme, para ela poder passar a informação para ele e ele poder matar esse vilão, porque o vilão quer roubar o vírus e o antivírus. E o Tom Cruise tem que roubar antes para não deixar o vilão usar o antivírus pro mal e depois vender o antivírus por milhões de dólares. Então essa é a história de Missão Impossível 2. E eu gosto aqui que esse filme abre com o Tom Cruise fazendo uma escalada numa montanha. E eu pensei que nesse filme ele ainda não fazia as próprias coisas de ação. Só que desde o primeiro o doente já faz as cenas de ação dele sem usar dublê. Então nessa cena inicial de Missão Impossível 2, Ele, Tom Cruise, tá subindo a porra da montanha sozinho. Tem os cabos lá que são apagados digitalmente, mas mesmo assim é muito doido que ele tá subindo a porra daquela coisa, daquela montanha. E tem a cena muito boa aqui que ele pega uma Juliette, que toca som e passa vídeo, e depois ele joga a Juliette para ser explodida. Aí começa a tocar a música do Take a Look Around. Se eu tô tentando lembrar a letra e a melodia da música é. Não vou lembrar. Infelizmente, não lembrarei. O que é que eu poderia mais falar do Missão? Eu gosto dessa. Como é que fala no James Bond, né? A Bond Girl. A Hunt Girl. Desse filme Missão Impossível 2. A Mia, ou a Bia. Muito bonitinha, a atriz. Tipo ideal de mulher, na minha opinião. Sendo que o meu tipo é aqui gosta de mim. Mas se eu tivesse que dizer um, dois, seria essa atriz aí que eu não sei o nome. Mas lindíssima. E que o Ethan Hunt aqui nesse filme, ele tá de cabelo grande. O que deixa mais brega ainda e também o uso da câmera lenta nesse filme. Missão Impossível 2. Mais brega impossível. Na verdade, possível. Missão Impossível 3 de 2006, 6 anos depois, se eu não me engano, esse filme aqui dirigido por J.J. Abrams, quando ele ainda tinha tesão em fazer filme, já que ele perdeu totalmente o tesão de fazer filme quando ele voltou para dirigir o episódio 9 de Star Wars. Ele já não tinha muito tesão fazendo o episódio 7, mas no episódio 9 ele simplesmente foi uma broxada sinistra. Mas a direção de Missão Impossível 3 é muito J.J. Abrams naquela coisa que a gente vê nos filmes de Star Trek. Que algum dia vai ter episódio nesse podcast aqui. Daquela coisa da iluminação, dos ângulos muito focados na cara do personagem. Ele usa muito o ângulo holandês, uma coisa que já tem muito no Missão Impossível original que o Brian De Palma faz. E eu gosto desse filme aqui do Missão Impossível 3 porque eu acho que ele tem o melhor vilão de toda a franquia, que é feito lá pelo aquele ruivo que tá no Jogos Vorazes. É o Philip Duff Hoffman. Ele faz um vilão que pica. Mas a história do Missão Impossível 3, qual seria? O Ethan Hunt, ele casa com a mina lá, acho que o nome é Julia. Então o Ethan Hunt também faz parte da classe de homens que já sofreu por uma Julia. Queria deixar isso aqui claro. Mas aqui ele tá meio que aposentado, mas não tá aposentado. E ele tá casado com essa mina Julia. E o vilão, que é o Philip Duff Hoffman, ele quer roubar alguma coisa. O que é que ele tá querendo roubar? Eu acho que ele nem fala, ele diz que ele quer roubar, acho que é algum vírus de novo. Ou é o. Eu não lembro. Acho que é um vírus, é uma bomba nuclear no quarto filme. Eu acho que ele quer roubar algum vírus de. Alguma porra lá que eu não lembro. Mas aí o Tom Cruise. Ele vai atrás lá. Esse filme aqui, diferente do primeiro e do segundo, ele é mais focado nessa ação, menos na espionagem. E tem mais. Tipo, no primeiro filme e no segundo filme, é muito difícil ver o Ethan Hunt correndo com um fuzil ou com arma metralhando todo mundo. E nesse filme é quando a franquia começa a ser tomada mais pra esse lado da ação e menos pra espionagem. Mas ainda é muito focado nessa coisa galhofa e de carisma. Só que eu tô tentando lembrar a história do terceiro filme, mas ela tá me falhando aqui na minha mente. Não, não vou lembrar não. Mas a cena. Eu também não lembro nenhuma cena muito foda de ação que o Tom Cruise fez sozinho aqui nesse filme, não. Mas o início desse filme é muito bom. Porque tá naquela coisa lá que o Philip Duff Hoffman, que é o vilão, ele tá. Capturou a mina Julia. Tá com ela amarrada e ele tá pedindo pro Ethan Hunt falar. É isso que ele roubou alguma coisa e quer que o Ethan Hunt fale onde é que tá essa coisa. Só que, tipo, o Ethan fica dizendo, ah, não vou dizer. Só que ele começa a contar, eu vou dar 10 segundos pra me dizer onde é que tá, senão eu vou matar ela. Quando chega na contagem de 5, ele já dá um tirão na perna da mina. A gente vê que ele não tá pra de gracinha. Então esse filme aqui, ele é muito visceral. Tanto na. Eu lembro mais da estética do filme do que da história, porque a estética é muito J.J. Abrams, que ele é muito saturado. As coisas do filme são saturadas, a gente vê, tipo. É saturado e muito nítido. E tem aquelas coisas das iluminação, de flare, de coisa assim, de contraluz na tela. Ah, eu vou passar. Não tô lembrando muita coisa aqui do terceiro filme, não. Missão Impossível 4 de 2011. Ou seja, 2017, 2018, 2009, 2010. 5 anos depois, Tom Cruise retorna à franquia Missão Impossível 4, que o nome é Protocolo Fantasma, já que eles começaram a ter subtítulo agora. Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma, que é o meu favorito da franquia, porque eu gosto muito da sequência lá, que ele tá subindo o Burj Khalifa. E eu acho que também nesse filme, não, esse é no quinto filme, que ele se pendura no avião. Mas a sequência que ele tá pendurado no Burj Khalifa, acho que é a melhor sequência de ação que tem, que o Tom Cruise realizou de verdade nessa franquia. E o Missão Impossível 4, a história é... Eu acho que tem lá o vilão, acho que ele quer roubar uma bomba atômica. Eu não lembro, eu tô confundindo o quarto, o quinto e o sexto filme, porque eles é o mesmo vilão ou não é o mesmo vilão? Eu acho que aí começa a ser o mesmo vilão, que é aquele cara lá que ele não consegue falar, parece que ele tá com alguma coisa entupida na garganta, ele não começa a falar, só que aí eles fazem uma parada doida que explode o Palácio do Planalto Russo, o Kremlin, e eles tentam culpar o Ethan Hunt pra essa parada. Eles tentam culpar o Ethan Hunt e fechar a coisa de Missão Impossível. E aí o Ethan Hunt ele tem que ir atrás pra achar quem é o culpado. Ah! Eu acho que aqui é que no quarto filme que começa aquele bagulho lá da organização. Porra, qual é o nome? Não sei, mas é um nome e depois eles viram os apóstolos. O nome original da organização, eu não lembro. Mas o que a gente tem que focar aqui do Missão Impossível 4 é a cena do Burj Khalifa, que o Tom Cruise ele vai subindo lá usando o gadget da vez, que é um negócio de uma mão que cola no vidro. Então ele vai subindo. Que não Homem-Aranha. Aí depois o negócio começa a falhar a luva. Ele tem que fazer um rapel. Só que o rapel não chega até o ponto do andar que ele tava. Ele tem que dar um salto para longe do prédio, fazer um looping e cair dentro da janela. E o homem fez tudo isso na vida real. Ah, uma coisa interessante também pra ser falado do Missão Impossível 4 é que ele é dirigido pelo diretor que fez Os Incríveis. Eu acho que isso aqui é um ponto muito válido de se colocar. Tem uma direção muito boa do Bad Bird. Missão Impossível 5, Nação Secreta de 2015. 4 anos depois, Tom Cruise volta para a franquia. E aqui a gente começa a ter os personagens mais recorrentes. Já do quarto filme, a coisa que tem lá o sidekick do Ethan Hunt, então não é só ele como era na Missão Impossível 1, 2 e 3. Tem o Simon Pegg. E o personagem lá que é o hacker, que eu acho que o nome dele é Luther, no filme. E tem a Rebecca Ferguson, a lindíssima Lady Jessica do Duna. Eles começam a ter um papel mais atuante nessa missão, esse grupinho do Ethan Hunt em fazer missões impossíveis. Esse Missão Impossível 5, ele é pica porque tem a cena lá que o Tom Cruise ele fica pendurado na janela de um avião. De um Boeing, e realmente aconteceu. O desgraçado ficou pendurado às alturas num avião. E a gente pensa, ah, beleza, tá pendurado num avião. Não, sabe a pressão e ar? Você botar sua cabeça para fora de uma janela de um ônibus ou de um carro, já é um ar miserável jogando pra trás. Imagina um avião que tem a turbina. Eu acho que eu tô tentando o nome do grupo lá terrorista que tem, é o sindicato. E nesse Missão Impossível 5, o Cindy. Eu não lembro se é no 5 ou no 6. Mas o. Nesse daqui. Nesse daqui, o sindicato, ele. Eu não, eu tô confundindo o 5 e o 6. Porque eu lembro que em algum dos filmes, eles jogam três bombas nucleares. É no 6, porque é o que tem o Henry Cavill. Então aqui, o sindicato, ele tá criando esse grupo de vários. Ex-super espiões que estão fazendo essa missão undercover e eles estão criando esse grupo paramilitar que eles vão ter essa loucura de destruição do mundo onde só algumas pessoas vão poder ficar e tal. E aqui o Ethan Hunt ele tem que deter eles. Ah, é aqui. É, ah! É nesse filme? Ou é no quarto filme? Eu não lembro, mas eu acho que é no quinto filme que tem a cena que o Ethan Hunt está preso numa cadeia na Rússia. É muito foda essa cena que, tipo, eles estão tentando libertar o Ethan Hunt da prisão. Aí fica lá mostrando pelas câmeras e eles não falam nada, é muito engraçado. Missão Impossível 6 de 2018. 3 anos depois, Tom Cruise volta a reprisar o papel de Ethan Hunt. E aqui é o Missão Impossível 6, que são roubadas 3 bombas nucleares. E ele no início do filme tem a chance de recuperar, só que ele escolhe salvar os amigos dele a recuperar a bomba nuclear. Aí as bombas nucleares são vendidas e são levadas lá pra puta que pariu, perto da Índia, pra fazer uma bomba que vai explodir ali as reservas de água do planeta Terra, que por um acaso estão na Índia, ou pelaquela região ali. Aí é o plano dele secar pra a humanidade morrer de fome, do vilão lá do sindicato. Quem tá mandando mensagem, velho? É no grupo A diretoria, então tá liberado. E esse Missão Impossível que tem o Henry Cavill é massa a interação que tem Tom Cruise e Henry Cavill na cena lá do banheiro, onde eles estão brigando com um japonês, que mesmo sendo pequenininho ele dá porrada com sua porra. Missão Impossível 6 se chama Efeito Fallout. Fallout é um jogo, mas não tem nada a ver com o filme. E eu acho que desse filme, eu não lembro de nenhum qual é a cena da vez que o Tom Cruise faz. Ah, é a cena que ele pula do avião lá. Diz que essa cena é tão doida que só o Henry Cavill se recusou a gravar ela. Então foi um dublê, mas o Tom Cruise se jogou realmente da porra de um avião. A não sei quantos metros de altura. E ele ficou repetindo, repetindo, repetindo pra fazer. O cara é totalmente maluco, viciado em morrer. E agora, Missão Impossível 7. Acerto de Contas, parte 1, que ainda está no cinema. Então corra para o seu cinema mais próximo. Esse daí é o câmbio, mas a história é o Ethan Hunt e agora a missão impossível dele. É lutar contra uma inteligência artificial. Tem essas coisas do passado dele que não foi muito clara aqui nessa parte 1. Deve explorar mais na parte 2. Que mostra esse vilão aí, é um tal de Gabriel. Que conhece o Ethan Hunt lá do passado, antes do Missão Impossível 1. Ele tem a coisa de uma morte de uma menina lá, de uma mocinha. Que também não explicou, só mostrou esse flashback. Mas o Missão Impossível 7, esse parte 1, tá mostrando isso, que esse Gabriel agora, ele trabalha para essa inteligência artificial. E o Ethan Hunt, ele tem que identificar qual é essa inteligência artificial, parar a inteligência artificial e tentar se vingar do Gabriel, porque parece que ele matou essa mocinha, que deveria ser algum interesse romance do Tom Cruise. E vale dizer que no final do Missão Impossível 6, ele é dado um pé na bunda pela Julia, então ela já tá casada com um médico bonitão, não tá mais com o Ethan Hunt, e Ethan Hunt continua sofrendo por uma Julia, por assim dizer. E nessa aqui, parece que toda Missão Impossível é igual. Aqui também tem essas coisas aqui, tem a personagem nova lá, que é uma ladra, que é feita, acho que pela mina que faz a Capitã América no MCU. Faz a Capitã Carter, é isso mesmo. E aqui a cena da vez, que é a cena incrível, é que o Tom Cruise pula de uma montanha com a motocicleta e abre um paraquedas. E eu vi essa cena antes do filme começar num making of que estavam postando no cinema. É do caralho como o bicho fez isso. Diz que num dia ele fez isso 6 vezes para achar a perfeição. Nesse filme aqui é muito engraçado que tem lá o grupinho. Tem o Simon Pegg, tem o Luther, o Tom Cruise, não tem o Jeremy Renner, que saiu dessa franquia no quinto filme. No sexto filme, ninguém liga, ele tá no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Ninguém fala mais do personagem dele. E o Tom Cruise aqui, ele chega no final do filme, ele tá mais envolvido com essa mocinha Grace, já que a Ilsa, que é feita pela Rebecca Ferguson, acaba morrendo no filme. E tem essa cena do trem, que remete muito à cena original do trem do Missão Impossível 1. Onde o trem começa a descarrilhar, ele não consegue parar o trem, aí o trem tá caindo da ponte, aí explode a ponte, aí o trem vai tá caindo vagão por vagão na ponte. Ele tem que correr, aí ele descobre lá que Essa inteligência artificial está dentro de um submarino russo que está dentro de um mar do Ártico e tem duas chaves, as duas chaves que vão dar acesso à inteligência artificial, ao vilão lá Gabriel, que está sendo controlado pela inteligência artificial. Está tentando roubar as duas chaves, só que o Tom Cruise ele sabe fazer pickpocket e ele rouba as duas chaves do Gabriel. E o filme acaba com o Tom Cruise abandonando a agente Carter e mandando ela para virar agente da Força Tarefa Missão Impossível, enquanto ele sai com o amigo dele, Simon Pegg, para poder ir a encontrar esse submarino, acho que o nome é Sevastopol. E o Missão Impossível 8 só será lançado em 2024, então ano que vem, 27 de junho de 2024, tá dizendo que é quando o filme vai sair, que será o Missão Impossível, é o 8, mas é o nome em inglês é Dead Reckoning Parte 2. Nem fudendo. Mas é o Missão Impossível 8. Mas na verdade ele é o 7 parte 2. Mas que se foda ninguém liga. Que vai contar o último filme do Tom Cruise como Ethan Hunt. E a gente se pergunta, já teve uma série antes de Tom Cruise começar a estrelar esses filmes. Será que daqui uns 30 ou 40 anos vão ter um reboot de Missão Impossível com outro ator? Eu deixo aí essa pergunta. Falando agora de maneira geral das séries, sem minha cabeça aqui confundindo mais histórias do filme, eu gosto muito dessa pegada que o Missão Impossível tem desde os anos 90 de trazer uma espionagem mais uma coisa mais de bobajada, de galhofa, que não se leva tão a sério. Eles sabem que estão tratando de uma coisa que é impossível de ser realizada, mas que o Ethan Hunt vai conseguir realizar, e eles tomam, não se levam a sério em nenhum filme, nem no primeiro, principalmente no segundo. E nem nesses que são a tomada mais de ação, desde o quadro, desde o terceiro filme. Sempre o Ethan Hunt, ele tá fazendo alguma gracinha, ou tô soltando uma piada. O núcleo lá dos amigos dele, o Benji, o Luther, sempre estão fazendo alguma piadinha, ou tirando alguma sacada, fazendo alguma sacanagem. Até nessas coisas dos gadgets que tem. Então é uma coisa que eu via muito nos filmes originais do 007, lá com o Sean Connery. Lá que, tipo, ele tinha essa coisa mais de ser engraçadão. Principalmente no primeiro filme lá, o original 007, quando o satânico Dr. No, que tipo, ele faz aquele negócio que ele bota, ele tira um fio do cabelo, passa a lambida e bota na porta. Aí, tipo, quando o fio de cabelo não tá, ele sabe que alguém invadiu coisa. Ou então as gracinhas que ele faz, ele tá lá fazendo espionagem, mas ele tá sempre tirando onda com algum vilão, com algum. Como é que é a palavra em inglês pra side... a palavra em português pra sidekick? Com algum. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Com algum subordinado do vilão, mas tem uma palavra própria pra isso. Então, essa franquia do Daniel Craig, do 007, que também é espionagem, poderia ser mais Missão Impossível com ela não se levando tão a sério como era o espírito original do 007. Porque eu vejo que essa franquia do 007 do Daniel Craig, ela tem essa tomada mais de ação e menos de. Daquela sedução, do tesão que tinha no Sean Connery, no Pierce Brosnan da vida. E o Daniel Craig, ele é um ator que exprime tesão. Porque o 007 dele é mais porrada e menos tesão. Sendo que a foto mais famosa do 007 do Daniel Craig é ele saindo da praia de sunguinha a lá uma Bond Girl. Não é ele com a PPK dele, nem do lado de um carro, de um Bond Car. Não, a cena mais famosa do Daniel Craig de 007 é ele de sunguinha saindo do mar, passando a mão no cabelo, como é a cena de toda Bond Girl em algum filme do James Bond. Então, se essa franquia do lado de Daniel Craig é Quantum of Solace, Casino Royale, Scarface, No Time to Die, Skyface, Skyfall, No Time to Die, se levasse menos a sério e apostasse mais nesse tesão que o Daniel Craig passa e no carisma que ele tem como ator pra de comédia, eu acho que seria talvez o melhor Bond do cinema. Eu já acho ele um Bond muito bom, mas o meu favorito ainda é o Sean Connery. É, o meu Bond favorito do cinema é o Sean Connery. Mas o que eu quero dizer é que eu gosto dessa bobajada e dessa galhofa que Missão Impossível traz e de assumir que a gente tá fazendo aqui uma coisa nada a ver, uma mentirada, como a galera gosta de dizer, uma mentirada. E a gente vai tratar isso da maneira mais lúdica possível, fazendo o Ethan Hunt fazer as coisas mais impossíveis. Esse é o paradoxo. Eles fazem uma coisa lúdica pra gente pensar, ah, é impossível, nunca que alguém conseguiria fazer. E o Tom Cruise faz. O doido dessa franquia é isso. A história, foda-se a história. A gente tem que focar no carisma dos personagens, na interação que cada um tem com o outro e nessas cenas de ação impossível que o Tom Cruise faz tornar possível. Então aqui, se eu tivesse objetivamente, eu acho que esse o Missão Impossível Acerto de Contas, ele é o melhor da franquia. Em termos de direção, de narrativa, de história, de ação. Tem aquela cena que ele tá dirigindo pela Itália com um carrinho, um Fiat amarelo que é foda. Só que o meu favorito ainda é o Missão Impossível 4. Então, por gosto pessoal, se eu tivesse que fazer um ranking, seria Missão Impossível 4. Missão Impossível 6. Missão Impossível 7. Missão Impossível 5. Missão Impossível 3, Missão Impossível 1, Missão Impossível 2. Mesmo deixando o 2 por último, eu ainda gosto muito dele. Mas é aquela breguice e ter Limp Bizkit e a Hunt Girl desse filme é a minha Hunt Girl favorita. Então, pra quem me ouviu até aqui, eu queria dizer reverência, reverência, reverência. Foi aqui um episódio com muito SD. E só uma coisa pra fazer, eu fiz a numerologia do nome do podcast. Ele tá com a numerologia dele é o 9 de criatividade, então desde o início esse era para ser o nome do podcast mesmo. Então encerra aqui falando de numerologia num episódio sobre Missão Impossível.